Pan News. Pan News. Com Patrícia Skauser e Paulo Rogério. Direito ao Direito. Com Sérgio Carlos de Souza.
Bom dia, doutor Sérgio.
Bom dia, Patrícia. Tudo bem com você?
Tudo
Paulo
ótimo.
Rogério, a todos.
Olá, doutor Sérgio. Ótimo dia para o senhor.
Obrigado.
Doutor Sérgio, sábado foi Dia Mundial do Meio Ambiente. Esse vai ser o nosso tema hoje, mas primeiramente eu já pergunto para o senhor, né? Legislação ambiental aqui no Brasil, né? Permite aí a gente comemorar essa data?
É, que pergunta difícil, né, Patrícia? Na verdade, o problema do Brasil, especificamente neste tema do meio ambiente, não é a falta ou o excesso de leis. Nós temos uma legislação que eu julgaria como razoável, razoável para boa. A questão, Patrícia, é que a legislação ela acaba muito distante, divorciada da sua aplicação prática. E a gente, infelizmente, tem visto muita politização nos mais diversos temas de relevância para a sociedade, inclusive nas questões ambientais. Então, eu diria que no Dia Mundial do Meio Ambiente, como você mencionou, sábado, nós temos a comemorar, sim, até certo ponto, que o Brasil é avançado. Temos um código florestal, temos uma legislação que fala de licenciamento ambiental, de fiscalização, que tem crimes com penas que são até bastante duras, muitas delas. Temos uma legislação que atinge desde as áreas de preservação permanente, as florestas nativas, exploração de madeira, poluição sonora, poluição do ar. Então, na verdade, nós temos uma malha, um arcabouço jurídico do direito que, se não for suficiente, é quase que suficiente. Obviamente, Patrícia, que como as necessidades vão mudando, a sociedade é dinâmica e o próprio meio ambiente não para de sofrer mutações, porque a própria, isso parece meio chocante o que eu vou dizer, mas é verdade, o maior dano ao meio ambiente é a existência do homem, a existência, não no sentido da criação, mas é a presença do homem no meio ambiente que acaba trazendo os grandes danos que a gente vê. Então, o nosso problema não é a lei, o nosso problema é a precariedade na aplicação da lei, na fiscalização, na conscientização e nesse choque que nós temos. Essa é uma grande realidade. Por um lado, a Mata Atlântica quase acabada, a Amazônia sofrendo aquilo tudo que a gente tem visto, mas, por outro, o país está muito longe de ser desenvolvido. Falta muita infraestrutura, moradia, asfaltamento em ruas, acesso a áreas longínquas. E esse avanço de infraestrutura, de condições que as pessoas, grande parte delas, ainda carecem de muitas condições, isso não tem jeito, gera algum dano para o meio ambiente. Porque se eu tenho aqui uma área, a área está lá que seja cheia de mato, de árvores, o que for. Se eu vou construir um condomínio lá, vai ter uma afetação. Então é esse choque constante e o desequilíbrio. Por isso, eu entendo que nós temos pouco a comemorar e muito ainda a lutar.
O senhor falou sobre a fiscalização, por exemplo, estar defasada. Caso nós conseguíssemos corrigir esse problema na aplicação da legislação, o senhor acha que essa legislação atual ela necessitaria de atualizações? Do jeito que está, já contemplaria a sociedade caso houvesse uma fiscalização eficiente? O que, é que o senhor pensa disso?
Se a fiscalização, Paulo Rogério, for mais eficiente, já será um grande avanço. Mas quando eu digo que a legislação é quase suficiente, o que falta na legislação, a meu ver, exatamente trazer mecanismos mais claros, objetivos, específicos, detalhados de como vai se balancear ou compensar o desequilíbrio que existe, que é formado todos os dias, entre a necessidade da sociedade, das pessoas, cidades, crescerem, terem uma melhor condição de vida para os cidadãos e o meio ambiente. Então, o que eu vejo é que o grande vácuo, Paulo Rogério, na nossa legislação, ou seja, a omissão, é que não há regras claras de como nós podemos avançar nas necessidades estruturais de vida, de construções, de moradia, de deslocamento, de infraestrutura, causando o menor dano ao meio ambiente ou compensando aquele dano que foi inevitável. Então, a lei já fala sobre isso, que a gente chama de compensação ambiental, fala, só que fala de forma extremamente subjetiva. Quer dizer, isso fica a critério do secretário municipal de meio ambiente, do secretário estadual, do IBAMA, do ICMBio, e num julgamento ou em julgamentos subjetivos que podem pender tanto para o lado do extremismo ambiental ou do relaxamento, da irresponsabilidade com a destruição do meio ambiente. Essa clareza falta na nossa legislação, e a fiscalização aumentando é ótimo, mas por si só não vai resolver.
Doutor Sérgio, com relação ao tema meio ambiente, outros países ou órgãos, né, internacionais, eles conseguem ter alguma autonomia caso, por exemplo, eles encontrem ali irregularidades, caso que eles acham ali que não está certo? Vamos supor, né, um exemplo, a questão do desmatamento na Amazônia. Alguém poderia interferir aqui na nossa lei ou não?
Não, diretamente não. Claro que a Amazônia não está somente no Brasil, mas a grande parte dela, ou a maioria robusta da Amazônia, está no Brasil. Por uma questão constitucional de soberania e de tratados internacionais, nenhum país, em tempos de paz, pode interferir na forma como as nossas autoridades tratam ou destratam a Amazônia. Ninguém pode interferir, a não ser que haja uma guerra para se tomar a Amazônia, mas isso é algo absurdo. Mas fora isso, o que governos fazem? São pressões de formas tangenciais, ou seja, usam-se outros recursos, outras formas, como, por exemplo, a exigência do selo ambiental, um país que proíbe, isso já aconteceu, importação de certas mercadorias, ou o Brasil exportar certas mercadorias por causa dos danos ao meio ambiente, certas indústrias aqui no Brasil. O Brasil é muito forte na exportação tanto de soja, de gado, de carnes processadas, frango. Então, há países que criam, de quando em vez, certos boicotes ou obstáculos, mesmo que transitórios, por conta de exigências ambientais que podem estar ligadas especificamente a uma determinada indústria ou ao país como um todo. Então, os países de fora, mercado europeu, China, Estados Unidos, enfim, apesar da China ser um dos maiores poluidores, talvez o maior, esses países podem criar embaraços diplomáticos e até comerciais, mas não interferir diretamente.
Quando uma empresa comete um crime ambiental ou coisa assim, juridicamente dizendo, é a pessoa jurídica, é a empresa que responde ou são os diretores em sua pessoa física que respondem por esses crimes?
Essa sua pergunta, Paulo Rogério, é muito boa, porque o único crime no Brasil que a empresa responde é o crime ambiental. Mas como assim? Bem, a pessoa física, eu, você, o diretor de uma empresa, o dono, o empresário, o gerente, o encarregado, enfim, respondem, essas pessoas todas, chamadas físicas ou naturais, podem responder criminalmente por comercializar produtos sem a devida licença ambiental, quando é exigido, destruição de reservas, de áreas de proteção permanente, soltar balões que tragam risco, ou seja, danos contra a fauna, flora. Há uma série de crimes ambientais listados para as pessoas físicas. Pronto. Mas a empresa também no Brasil, repito, isso é muito importante, porque é uma legislação avançadíssima neste aspecto. Ela pode ser ré numa ação criminal. Claro que você não vai pegar um CNPJ e jogar atrás das grades, isso é impraticável. Então, quais são as penas que uma empresa pode sofrer? Desde uma multa até restrição de direitos. Então, a empresa pode, se ela participa de licitações, ou seja, concorrências para vender para o governo, ela pode ser impedida, ela pode ter atividades embargadas por condenação criminal ambiental, atividades suspensas ou mesmo proibidas por longos períodos, até definitivamente. Ela pode ter uma série de restrições de vender um determinado tipo de produto e também prestar serviços à comunidade. Então, a empresa foi condenada criminalmente, é um juiz criminal, o juiz pode dizer, você, empresa CNPJ tal, como pena pelo seu crime ambiental, você poluiu um rio, você vai ter que asfaltar a estrada tal, você vai ter que construir uma praça pública, você vai fazer a manutenção de determinados parques aqui nessa comunidade. Então, a empresa responde criminalmente por danos ambientais também.
Doutor Sérgio, obrigada pela participação do senhor aqui conosco e até quinta.
À disposição, um abraço a todos, até quinta.
Um abraço.
Um abraço. Agora em Vitória, 11h27.
Pan News Vitória, economia.